Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Esse podcast que está no ar todas as sextas-feiras, ali pela parte da manhã, entre 10 e 11 horas. Você pode acompanhar a gente, né? Além de escutar os nossos episódios nas plataformas aí de áudio que você mais gosta. Você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o PAfetos, no Instagram é o Afetos Podcast. A gente tem um grupo no Telegram, é só você jogar na busca Afetos Podcast que ele aparece para você. E também a gente tem um livro lançado chamado Cartografia dos Afetos, que se você já leu, se você está lendo, se você lerá, você, por favor, marque a gente nas nossas redes sociais. E se porventura você não faz uso aí das redes, mas já leu o livro, manda um e-mail pra gente pra dizer como você sentiu ou como esse livro bateu em você no afetospodcast@gmail.com. Uma coisa, Gabi, que eu preciso compartilhar aqui em primeira mão é que eu reativei o meu perfil no Scooby e fiquei enlouquecida quando eu vi que tinha um monte de resenha do Cartografia dos Afetos lá. Falei, gente, sério? Como é que eu não sabia disso? Sim, sim. Fiquei mó feliz. Já reativei o meu perfil pessoal lá. Pude ler as resenhas de vocês que vocês fizeram lá pelo Scooby. E é isso. Acho que dados recados iniciais. Gabi, qual é o nosso tema de hoje?
Então, gente, o nosso tema é novas composições de famílias. E como isso tem rondado as nossas vidas, e por isso a gente está trazendo aqui para o Afetos, porque vocês sabem, né, que a gente estende as nossas conversas para cá. E esse assunto se iniciou no meu perfil do Instagram, porque eu recebi mais uma vez, porque desde que eu me tornei mãe, eu recebo muito isso, do tipo, quero ser mãe dos seus filhos, ou quero me candidatando para pai dos seus filhos. E aí, nesse dia, como eu estava respondendo caixinha, eu decidi responder. Eu já tinha comentado com uma pessoa que eu ia falar sobre isso na internet, mas eu acabei deixando para lá. E aí, nesse dia, eu lembrei de falar sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda demais quando as pessoas chegam até mim com essa abordagem, desde que eu me tornei mãe. E aí, eu botei lá, escrevi, falei, gente, eu não estou procurando nenhuma mãe, nenhum pai para os meus filhos. E eu odeio essa abordagem. Eu não sei ainda elaborar, mas eu não gosto dessa abordagem, porque se eu estou buscando um parceiro ou uma parceira afetivo sexual, isso não necessariamente quer dizer que eu estou buscando alguém para dividir a responsabilidade de criação dos meus filhos. E eu não estou. E aí, nisso que eu postei lá, muitas pessoas, principalmente mulheres, me mandaram mensagem falando sobre isso. O quanto isso incomoda elas também. Porque, primeiro, que te coloca só num lugar de mãe, né? Tipo assim, como se fosse a única forma de se comunicar com você. E a outra questão é que não é de bom tom, gente. Não é de bom tom. É claro que, assim como eu escrevi lá, eu entendo que eu não posso me relacionar hoje com uma pessoa que não suporta criança. Porque qualquer pessoa que eu me relacione de maneira a longo prazo, ela vai ter que conviver com os meus filhos em algum momento, em alguma situação. Então, precisa ser uma pessoa que, pelo menos, queira manter um nível de contato com criança e que seja amável e amigável, porque eu também não vou me relacionar com uma pessoa que trate mal os meus filhos, né? Mas é isso. Não estou procurando ninguém para co-dividir essa responsabilidade. E aí a gente decidiu falar um pouco sobre esses novos formatos, porque a Karina também vai trazer o relato dela. A gente até pensou em chamar a minha amiga Ignalda para esse episódio, porque a Ignalda, para mim, é um exemplo. Ela tem um filho, o filho dela tem um pai, e depois ela casou de novo. E o marido dela não se tornou pai dele, porque o PH tem pai. Mas mesmo se ele não tivesse, não necessariamente precisava se tornar, porque eu também não acho que a criança tenha a obrigação de receber essa pessoa que você está inserindo de uma forma romântica como responsável, como pai ou mãe. Ela pode interagir como um amigo, pode interagir como madrasta, padrasta, mas não necessariamente no lugar de corresponsável. A Gabi, como me mandaram, pode acontecer? Pode acontecer. A gente vai trazer exemplos aqui de que acontece. Mas, se não acontecer, tá tudo bem também.
Quando você trouxe a possibilidade da gente falar sobre isso, né? Novas configurações de família, eu fiquei pensando, tipo, ah, mas do que eu vou falar? E aí eu tenho um monte de coisa pra falar sobre isso, porque quando a minha mãe faleceu e o meu sobrinho continuou morando lá em casa comigo, né? Era eu e ele. E isso era uma família. Eu e meu sobrinho. E aí, quando a minha sobrinha foi lá pra casa também morar junto com a gente, éramos eu, meu sobrinho e minha sobrinha. E nós éramos uma família. E aí, eu tenho amigas minhas que são mãe solo. São só ela e a criança. Isso é uma família. Tem amigas minhas que foram criadas pela avó. Somente pela avó. E isso é uma família. Eu acho que em 2024, esse espectro, né, do que é família, ele é muito longo. Ele é muito longo e a gente precisa romper com essa lógica de que família só é mamãe, papai e criança, ou dois pais e uma criança, ou duas mães e uma criança. Às vezes, inclusive, aliás, muitas das vezes, não vai ter criança. Vão ser dois adultos e ainda assim isso é uma família. E eu lembrei disso porque assim que eu vim morar com o Léo, eu recebi alguns... Antes da gente casar mesmo no papel, eu recebia alguns questionamentos de algumas pessoas. Tipo, quando vocês vão começar uma família? Eu falei, mas a gente já começou. A gente é uma família. Eu e ele somos uma família, é a nossa família. Se a gente, porventura, não quiser ter filhos, não quisesse ter filhos, porque isso é uma vontade minha e dele, a gente não seria uma família, porque a gente não queria crianças não queria gerar ou não queria adotar crianças. Enfim, eu acho que tem isso que a gente precisa já começar essa conversa falando sobre isso, sobre como a estada ou não de crianças em um determinado seio familiar faz com que aquilo seja uma família também. Não é uma criança no meio de um seio familiar que faz com que aquilo seja uma família, porque existem casais que não querem ter filhos e ainda assim são uma família. E aí eu venho para uma situação que é muito pessoal. Durante muito tempo, muito, muito tempo da minha vida, a minha nota de corte para eu me relacionar com um cara era que ele não tivesse filhos. Isso sempre foi importante para mim. Eu não quero me relacionar com alguém que tenha filhos.
Sério,
porque eu não queria o peso... Sério, assim, sendo muito, muito, muito honesta. Porque eu não queria o peso de uma família anterior. Eu não queria dividir o tempo dele. Assim, sendo muito honesta e muito escrota. Porque esse pensamento é muito escroto. Eu tô falando de mim, tá? Se você pensa assim, pode ficar tranquila, porque isso não é sobre você. Mas esse era um pensamento muito escroto da minha parte. Ah, eu não quero dividir o tempo dele com ninguém. Eu não quero que ele deixe de ficar comigo pra ficar com o filho dele. Quando, nossa, isso é um atestadíssimo de bom comportamento, né? Se o cara tá ali criando o filho dele, não só os finais de semana, mas todas as vezes que a criança precisar e querer, aquele cara tem que estar disponível pra ele. Pra ele, assim, né? Pro filho. E durante muito tempo, esse foi a minha nota de corte. E aí, eu conheci o Léo. E o Léo tem uma filha. Uma filha que não é biológica. É uma filha do primeiro casamento da ex-esposa dele. Eles têm uma ótima relação até hoje. O Léo e a ex-esposa. E, consequentemente, ele tem uma ótima relação com a filha dele, que não é filha biológica. A ex-esposa dele, inclusive, tá casada de novo. Então, a menina tem três pais, que é o pai biológico, o Léo, que é o pai dela. Ele fala, eu não sou ex-pai, eu nunca fui padrasto dela. Eu sempre criei ela dos três aos... Não, dos três aos nove, se não me engano, né? Que eles ficaram casados. Eu criei ela todos os dias. Era eu que levava ela na escola, era eu que dava banho, era eu que arrumava o cabelo, era eu que fazia comida. Então, ela é minha filha e agora o novo esposo da ex-esposa do Léo fala a mesma coisa. Ela é minha filha. Da mesma forma que eu trato meu filho de forma X, eu trato ela dessa forma. E aí eu comecei a ter contato com essa menina. Uma menina, eu não vou falar aqui o nome dela, porque eu não quero expor. É uma criança só. Eu comecei a ter contato com essa menina de 12 anos. Logo eu, agora ela tá com 13, né? Logo eu que falava que não queria me relacionar com um cara que tivesse filhos. E ela frequenta nossa casa. Ela vem aqui. A gente já foi almoçar fora. A gente já saiu com ela. Ela vem ver filme com a gente. A gente passa parte do final de semana junto. Quando ela quer também. Porque ela tá nessa idade de adolescente, onde é sempre respondendo com uma curta palavra. Sim, não. Sim, não. Sim, não. E tá no celular o tempo inteiro. Mas a gente tem uma ótima relação. E, inclusive, foi essa ótima relação que o Léo tem com a ex-esposa dele e, consequentemente, com a filha deles, que me fez perceber que se eu tivesse um filho com esse cara, ele seria um ótimo pai. Porque ele é um ótimo pai pra filha dele, mesmo eles não convivendo todos os dias, sabe?
E mesmo ele não continuando junto com a ex-esposa, porque essa é uma grande questão.
Sim.
E eu acho que é uma questão de responsabilidade também com crianças, né? Porque eu também recebi muitos relatos de pessoas, as pessoas não são culpadas em si, mas de pessoas que confiaram em outros adultos, porque esses adultos quiseram ser inseridos como mães ou pais dos seus filhos. E depois que o relacionamento romântico acabou, essas pessoas sumiram. E aí eu fico, gente, e a gente também tem, né, situações e casos onde, a partir do momento que a relação acaba, a mãe ou o pai biológico decide que não vai mais deixar aquele parceiro ter contato com a criança porque a relação romântica acabou. Aí eu fico pensando, e a cabeça dessas crianças?
Uhum. Exato.
Entendeu? E a cabeça dessas crianças que muitas vezes já passaram por um abandono. E aí você reinsere ela nessa situação onde você traz uma outra pessoa para representar essa parentalidade e essa pessoa também vai embora e some, desaparece. Ou você decide que aquela criança não pode mais ter contato com aquela pessoa porque você terminou a relação romântica. E aí?
Sim. É outro rompimento e é completamente diferente de você não ter mais contato, por exemplo, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui. Por exemplo, eu terminei um relacionamento de 3 anos e não tenho mais contato com os meus ex-sogros. São 2 adultos. Não tenho mais contato com as minhas ex-cunhadas. São 2 adultas. Não tenho mais contato com os tios, a família do meu ex. São todos adultos. O que seria um cenário completamente distinto se tivesse uma criança inserida nesse meio. Quando você traz a questão da parentalidade, é a responsabilidade mesmo. É saber que se você estabelece um laço afetivo e de confiança com uma criança, você sendo o pai biológico ou mãe biológica dela ou não, mas se você se relaciona com o responsável dela. E se você tem ali, né, constrói, porque isso é construção, né? Você chegar na vida de uma criança, se apresentar e se manter ali, fazer a manutenção daquela relação. Você está construindo uma relação com ela e absolutamente do nada você desaparece. Que responsabilidade é essa? E como não colocar isso na culpa de um novo abandono, sabe? De um novo trauma que você está dando para essa criança?
Então, assim, porque quando você traz, né, o rompimento com a família, né, são pessoas que têm muita ciência, mas essa criança, ela absorve isso como se ela fosse inadequada.
Uhum.
No sentido de, eu não mereço amor de novo. Então, assim,
sim.
Será que... Eu acho que vale a reflexão. E vale a reflexão porque a gente tem que entender como sociedade agora... Na nossa cultura, a gente está muito inserida nessas dinâmicas. Ao contrário do que acontecia antes, que as pessoas se casavam e ficavam casadas com a mesma pessoa pro resto da vida, hoje as pessoas se casam e separam. Hoje as pessoas fazem sexo sem estar casadas. Isso gera filhos. Então, assim, como que a gente vai se estabelecer nessas novas dinâmicas? E eu acho que, principalmente, protegendo quem está mais vulnerável, que são as crianças.
Sim, sim. não tem como falar de novas relações, ou de outras relações, ou de construções de relações entre adultos que vieram. E eu acho que isso é muito importante. Toda pessoa com... Toda não, acho que muita coisa. Mas a maioria das pessoas com mais de 30 anos tem um passado afetivo sexual, né? A maioria, não estou dizendo todas, mas a maioria delas tem. As pessoas, né, se relacionaram com outras, criaram laços, casaram, separaram, divorciaram, tiveram filhos. Então, realmente, a configuração de família, a partir desse viés da parentalidade, é nova. E existem dezenas, quiçá centenas de configurações diferentes. E ganha um aspecto muito mais importante se tem uma criança inserida nesse meio. Como eu falei lá no começo, você e seu marido sem filhos são uma família. Você e seu sobrinho são uma família. Você e sua avó são uma família. Você e seu amigo, né? Se você divide apartamento com um amigo, são uma família. Mas quando tem uma criança nessa equação, a coisa ganha outros contornos. Inclusive, para a gente ser adulto maduro o suficiente para poder admitir o passado das pessoas que a gente se relacionou, porque eu acho que isso beira a idealização doentia, você achar que a pessoa com que você está se relacionando não tem um passado, nunca se relacionou com outra pessoa, nunca amou outra pessoa, nunca... se apaixonou por outra pessoa, que você chegou ali e inaugurou a vida daquela pessoa, e que não é possível você estabelecer relações cordiais e respeitosas com as pessoas que fizeram parte da vida do seu companheiro ou da sua companheira. E ainda mais se tem uma criança no meio dessa relação.
Gatas, amadurecimento, né? E eu acho que é amadurecimento de todas as... A gente tem que olhar esse amadurecimento de todos os lados, sabe? O amadurecimento de quem é o responsável dessas crianças, o amadurecimento de quem está chegando também, para não se colocar nesse lugar. Porque teve gente que falou, não, mas aí eu tenho sim a obrigação, não sei o quê. E aí eu falei, não, você tem uma obrigação de ter uma boa convivência, mas não de assumir a responsabilidade. Exatamente. Então, assim, essas coisas precisam ser conversadas, já que a gente está nessa nova estrutura.
Sim, sim. E é uma questão de amadurecimento real, assim, de saber que, inclusive, né, no último episódio que a gente falou, eu acho que foi no último ou no penúltimo, agora não tô lembrando, eu falei sobre isso, né, de não ser a mesma de quando eu tinha 25 anos, de não ser a mesma de quando eu tinha 30 anos, e isso é fruto de amadurecimento mesmo, sabe, de conversa com as outras pessoas, de um novo olhar sobre a vida, de abertura de possibilidades, de perceber que às vezes a sua régua de corte, a sua régua, né, para poder se relacionar com uma pessoa era uma em um determinado momento e agora é outra, que o que era muito importante para você. E aí eu trago o meu exemplo, né? O que foi importante pra mim durante muito tempo, a partir dessa crença do egoísmo e do eu quero este homem só pra mim, era que o cara não tivesse filhos de uma relação anterior e foi a partir da experiência, aliás, né? Porque eu vivo essa experiência hoje. É a partir da experiência que eu vivo hoje que eu vejo o quanto isso foi egoísta e imaturo. Pode ser que não sirva pra você. Pode ser que quem tá escutando aí a gente... ainda tenha essa crença de que não, eu quero realmente que a pessoa que eu me relacione não tenha filhos ou não tenha sido casado. Porque eu vejo, né, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vejo um reality show chamado Casamento às Cegas. E todas as vezes que algumas mulheres falam, tipo, eu sou divorciada, se a gente casar, isso não vai ser meu primeiro casamento, os caras ficam chateadíssimos, como se eles estivessem fazendo isso, sabe? Inaugurando a vida daquelas mulheres, como se elas não tivessem tido um passado. E são mulheres de 30 anos, às vezes, 35 anos. Como assim você não teve um passado?
Imagina, como que vai ser isso? Não tem como, gente.
E outra coisa também que eu queria falar é que eu também... fiz parte de uma configuração familiar onde eu era a enteada de uma pessoa. Minha mãe foi casada com meu pai e ela se separou quando eu tinha cerca de 4 anos. Se divorciou mesmo no papel. E eu acho que uns 4 anos depois, 3 anos depois, minha mãe casou de novo. Dessa vez não no papel, mas meu padrasto, né, chegou lá em casa e ficou morando lá em casa. E foi uma relação muito violenta, uma relação de agressão verbal, agressão física. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, o quanto minha mãe sofreu na mão desse cara. Mas eu estive nesse papel de enteada de uma pessoa. Ele também vinha de outro casamento, assim como minha mãe. Ele também tinha filhos de outro casamento, assim como minha mãe. E o que dava um nó completo na minha cabeça era exatamente isso. Que o cara era completamente escroto com a minha mãe, assim, era um péssimo marido, mas tratava a mim e a minha irmã do meio de uma forma bem carinhosa, assim, com muito... Eu ia falar proteção, mas não é essa palavra. Ele era muito disponível pra gente, sabe? De conversar, de falar... Por mais que ele tivesse um jeitão meio bronco, assim. Mas de conversar, de... Se a gente pedisse alguma coisa, ele comprava. Se a gente perguntasse alguma coisa, ele tava ali por perto. O que diferenciava da minha irmã mais velha. Que eu acho que como ela conseguia perceber esse... Ela tinha maturidade suficiente para perceber e não fazer essa separação entre o marido péssimo que ele era e o padrasto que ele estava se tornando, ou que ele estava sendo. Eles não tinham nenhum tipo de convivência, assim, eles não se falavam, era papo de um chegar num ambiente, o outro sair. E durante muito tempo isso ficou dando um nó na minha cabeça, porque não fazia sentido, assim, como um cara que era um péssimo marido conseguia... meio que, muitas aspas aí no que eu vou dizer, suprir essa necessidade de uma figura paterna, assim. Porque o meu pai também sempre orbitava ali, ao redor da gente. Ele tava sempre por perto, as minhas irmãs iam visitar ele. Porque minha família paterna era do mesmo bairro que eu morava. Meu pai, quando casou de novo, que foi pra outro bairro. Então, todas as vezes que ele ia visitar a minha avó, ou ia visitar minhas tias, ele ia lá em casa, via a gente. Então, ele tava sempre orbitando por ali, mas sempre foi um pai ausente. Pelo menos pra mim, assim, que ficava nessa de não entender muito bem o como era aquilo, porque não era sempre que ele tava, não era sempre que ele procurava. Às vezes ele ficava anos sem aparecer, às vezes aparecia com mais assiduidade. E no meio disso tudo tinha o marido da minha mãe, que era um cara, um péssimo marido pra ela, mas de alguma forma conseguia fazer com que a gente não ficasse tão desamparada dessa figura paterna. Uma figura torta, uma figura violenta, uma figura abusiva com a minha mãe, mas ainda assim uma figura paterna. Então eu fico pensando também no nó que eu tive na minha cabeça durante muito tempo, a partir desse homem, né, que se inseriu, né, que foi inserido pela minha mãe no nosso meio, e que depois que minha mãe separou também, ele sumiu da nossa vida, assim. Depois que minha mãe percebeu que ela vinha sofrendo e o que ela estava sofrendo como violência psicológica e doméstica e violência física não era mais aceitável, ela decidiu colocar ele para fora de casa, ele cortou contato com todas nós. O que isso aconteceu quando eu era mais adolescente, né? Eu já estava chegando ali, acho que nos 14, 13, 14 anos. Então, como eu tinha mais essa noção de que existia uma violência física e uma violência psicológica em cima da minha mãe, que era muito grande, foi meio que um favor o fato dele ter se afastado, sabe?
É muito complexo, né? São relações muito complexas e que a gente fica pensando em como a gente vai se ajustar.
Uhum.
Se ajustando, assim, porque tá dentro da nossa realidade. E é interessante você trazer isso também da sua visão, né, de antigamente, porque às vezes a gente tem esses pensamentos e nem consegue falar sobre eles. Quando a gente verbaliza ou vivencia, que a gente vê o quão sem sentido era trazer essa regra para a nossa vida, né? Tipo, não pode ser filho. Mas ao mesmo tempo,
com certeza.
Eu acho que vale um alerta também. A gente tem a maior parte do público feminino. E aí, assim, gente, se a pessoa não tá sendo um bom pai, se a pessoa tá sendo ausente, se a pessoa abandonou um filho, acho complicado. Acho complicado você ter... Porque, assim, é o que eu falei com a Karina. Eu falei que quando a Karina trouxe a questão do Léo, eu falei, Karina, ponto pra ele. Ponto pra ele. Tô igual hétero, né, top? Ponto. Mas é, gente, porque se a pessoa chega pra você e fala que tem um filho, essa pessoa nunca vê o filho, ou quando tá com um filho, empurra a criança pra tudo quanto é lugar, pra não cuidar. Eu acho que esse é um sinal claro de como você pode ser tratado. Tratada. E também a gente, né? É, nós, mulheres, a gente tem que tomar cuidado pra gente não também assumir a responsabilidade de caras que têm filhos e que não cuidam dos seus filhos. E aí, quando tá, sei lá, quando é o final de semana deles, quem cuida é você ou é a mãe deles, etc. Então, assim, vamos acordar também.
Sim. É, eu acho que é um grande indicativo. Porque é mais uma vez, Gabi, a gente cai na falácia de que, né, é uma parada que meio que construída e que fica no nosso inconsciente, sabe? Que permeia ali o inconsciente coletivo, de que a mulher conserta o cara. Porque comigo vai ser diferente. Porque ele não vai fazer isso. O cara teve 5 esposas e traiu as 5. Mas com você vai ser diferente. O cara, né, troca de mulher como quem troca de roupa, é sempre uma pela outra, mas com você vai ser diferente. Tem uma coisa da gente ser colocada, e também, eu sempre falo de autorresponsabilidade, né, de se permitir ser colocada nesse local de que a gente vai mudar o cara. Não, porque ele faz isso, porque a mãe da outra criança dele é uma demônia, porque a mulher é o capeta na terra, mas com o nosso filho ele vai agir diferente. Será que vai? Será? Assim, eu acho que não valeria a pena pagar pra ver. Pode ser que o cara mude? Pode ser que o cara mude, mas desde que esse instinto de mudança, de não repetir o mesmo erro com o próximo filho, venha dele, não é externo. É, eu venho falando aqui há algum tempo já pra vocês sobre como eu tenho escutado com mais afinco o Conselhos que Você Pediu, da Bela Reis. E no último episódio, ela citou uma frase que eu tenho pensado há semanas, assim. Tem portas que precisam ser abertas por dentro. E essa é a mudança do cara. Se ele quiser mudar, vai ter que ser interno. A mudança é interna, ela não vai ser externa. Não vai ser a gente que vai mudar a percepção que ele tem. Que canetada, hein? Sim, eu fiquei semanas pensando nessa frase. É, tem portas que precisam ser abertas por dentro. Não vai ser a gente que vai mudar a pessoa. Não vai ser. É, pode ser que um novo filho mude a perspectiva dele e que ele corra atrás do filho anterior para que ele crie novos laços. Pode ser. Mas será que a gente precisa pagar para ver? E se não for? Lá vai você ter filho de um cara, né, que se provou o tempo inteiro ser uma péssima pessoa, e com o seu filho ele vai continuar sendo essa péssima pessoa. Eu acho que a gente precisa avaliar muitos cenários, assim, principalmente quando a gente quer construir um vínculo com alguém que é permanente, né, porque não existe ex-filho, né, não existe ex-filho, não existe ex-pai. Existe ex-marido, existe ex-esposa, existe até ex-amigo. A gente já falou aqui várias vezes que amizades terminam. Mas não existe ex-filho e não existe ex-pai. E isso não é colocando na pecha da sacralidade, não. Dizendo que você não pode romper com seu pai ou você não pode romper com seu filho se ele for um adulto completamente apavorante, mas ainda assim, por mais que você rompa com a sua mãe, com o seu pai, não existe ex-pai, não existe ex-filho e não existe ex-mãe. São relações que vão ser pra vida inteira, né?
É, gente. E aí? A gente quer saber a opinião de vocês sobre esse assunto, as experiências de vocês, e vocês podem contar tudo isso pra gente no nosso grupo do Telegram e nas nossas redes sociais. E pra finalizar, vou fazer indicação, uma autoindicação do nosso próprio podcast, que é um dos episódios mais ouvidos desse podcast, que é Rompendo Ciclos Familiares.
Sim.
Eu amo esse episódio, gente.
Sim. Está muito bom e eu acho que conversa muito com esse finalzinho agora do que a gente está falando. Mas a gente quer saber de vocês lá nas nossas redes sociais ou se você quiser mandar um e-mail para a gente no afetospodcast@gmail.com, fique à vontade, ou lá no nosso grupo do Telegram, como você está inserido aí nessa nova forma de ver a família, né? Qual o seu contexto familiar? E se você é o enteado de uma família, ou se você é a nova parentalidade de uma criança, como isso tudo está acontecendo neste momento para você? É isso, Gabriela. Temos um episódio.
É isso. Um beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.
Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.